Boa noite. Hoje eu quero começar falando de uma pessoa, o Diego. Diego é um jovem que no dia 1º de junho teve um AVC hemorrágico. Ele é de Fernandópolis, ele é muito amigo da Micaele. Micaele é uma jovem, a mãe dela é a Sandra, sempre está por aqui na época de férias. E eu quero falar o testemunho dele porque eu vejo que é um encorajamento para a gente. Então, num domingo, ele foi para a reunião. Ele é da Igreja Batista de Fernandópolis, ele toca no louvor. E ele diz para o pastor de lá: "Pastor, tem uma música que não sai da minha cabeça. E essa música está o dia todo na minha mente." E contou a música, qual era a música, qual era a letra para o pastor. E tudo bem, na segunda-feira à noite, ele teve um AVC hemorrágico e foi levado às pressas, né, para Santa Casa. E fez a cirurgia como induzido. Então, hoje é dia 8, faz mais ou menos 8 dias, né? Mas a recuperação dele foi realmente sobrenatural. Eu vejo o testemunho do Diego como um encorajamento para a igreja. Eu vou ler a letra da música para vocês verem como que é interessante quando você conhece quem é Deus. Quando você sabe o que Deus tem para você, quando você entende qual é o seu papel aqui. Em primeiro lugar, você tem que saber que o diabo não pode te matar. Não pode. Você que entrega a sua vida. É você que entrega. Quando você não tem entendimento de quem é Deus, de quem é Jesus, quando você não entende o propósito da sua vida, as coisas ficam muito difíceis para você. É por isso que o diabo não gosta que você entenda a verdade. Ele quer que você sempre se relacione com Deus através de uma religião. E Deus não é religião. É uma vida. Você tem Jesus, você tem uma vida e uma vida abundante. Você se tornou família de Deus, filho, filha de Deus. A sua vida não pode mais ser como antes. A vida natural. Estou aqui só para casar, ter um emprego maravilhoso, ganhar muito dinheiro e fazer aquela faculdade poderosa e Deus vai me ajudar, ponto. Não é essa a vida que ele chamou para você e para mim. Existe um propósito no corpo de Cristo para você. Quer você queira ou não, o seu lugar está lá. Se você quer ocupá-lo, vai depender de você. Mas Deus preparou esse lugar para você. E depende de você entender isso. Que Ele quer tocar vidas através de você. E não importa a sua idade. Pode ser com a Heloísa, pode ser com o Zé. Depende o quê? Da abertura do nosso coração. Tem um testemunho de um garoto que eu vi há muitos anos, 7 anos, morava numa favela. Por causa desse jovem de 7 anos. Uma família completamente destruída, pai bebia, mãe tentando ganhar vida para sustentar a família e um pai totalmente fora do esquema. E aquele garotinho de 7 anos se converte. Um ano depois, não estava mais na favela. Por causa dele, toda a família foi restaurada. Um garotinho de 7 anos que começou a orar em línguas e lutou pela família dele. Então não existe idade. É que a gente é meio folgado às vezes. Acha, ah, eu não sou pastor. Mas quem disse que você tem que ser pastor? Você tem que entender que você é filho, que você é filha do Deus Altíssimo. E Deus tem algo para você fazer. E olha só a letra, chama assim: "Eu sei que existe um sonho." É de Daniel Alencar. Daniel Alencar é um pastor que toca, ele é músico. Então a letra é assim, ó: "Eu sei que existe um sonho para mim. Existe uma promessa sobre mim. Existe um destino para mim. Senhor, não me deixe morrer." E nos últimos dias, aí ele coloca uma profecia que está lá em Joel, que já aconteceu no Pentecostes, que está escrito assim: "E nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos profetizarão, e os velhos sonharão. E sobre os jovens, sim, sobre os jovens, eu derramarei visões. Aí ele diz, levante a tua voz e clame, diga, sim, eu sei que existe um sonho para mim. Existe uma promessa sobre mim. Existe um destino para mim. Senhor, não me deixe morrer. Senhor, eu quero viver. É uma música de alguém que sabe que Deus tem um propósito para a vida dele. Então, Deus tem um propósito para a sua vida. E não tem, isso não depende de ninguém, é você e Deus. E não existe desculpa. Que desculpa? Ah, eu sou casado. Ah, eu sou casada. Ah, eu sou jovem demais. Ah, eu sou velha demais, sou velho demais. Nos últimos dias, vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Velhos, crianças, jovens, toda a carne. Então, existe um chamado para você. Ela mandou até, mandou para Micaela, Micaela mandou para mim. Ela contando que o pastor disse, olha, leva a música para ele ouvir. E ela levou e disse assim, que mesmo entubado, ele começou a chorar, lembrando realmente, Deus tem um plano para mim. Deus tem um propósito para mim e eu não vou morrer. Então, é você que diz, eu não vou morrer. É você que tem que entender que Deus não tem prazer na morte. A morte não procede de Deus. A morte entrou no mundo porque Adão fez a escolha errada. E quando a morte entrou no Jardim do Éden, ela destruiu tudo. Nós vemos a destruição da morte operando no mundo. Só que você não tem que perecer como o mundo perece. Então, nessa noite, talvez você também esteja precisando de um milagre. Talvez nessa noite você esteja precisando de uma mudança na sua vida. Você não tem que olhar para você. Se você olhar para você, você vai fracassar. Você tem que olhar para quem você é em Deus. Quem você se tornou. E não existe impossíveis para você. É o teu relacionamento com Deus. Como que é a sua vida com Deus, o seu andar com Deus, a sua confiança nele. Não é você ficar chegando e falar para Deus, Deus, olha, o Senhor não está vendo a minha vida? Ele vai dizer para você, mas você já não leu que eu te dei autoridades para você pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano vai te causar? Você olha o seu filho fracassando e você chora? Ou você se levanta em poder e ergue as tuas mãos e começa a adorar a Deus? Você vê o seu casamento sendo destruído e você simplesmente chora? E fala que a culpa é de Deus? Ou você deixa de lado o seu egoísmo e você vai naquele lugar secreto e reconhece que você precisa de Deus? Que você precisa de mudança? Então, são essas coisas que nós temos que entender. Existe um propósito eterno para você e para mim. Existe algo bem definido do coração de Deus para você e para mim. E não tem nada a ver com religião. Jesus não é religião. Nós temos que entender que existe uma graça, graça maravilhosa, favor que não é merecido, é imerecido. Eu não merecia todas as bênçãos. Mas eu recebo porque ele me fez ser justa. Jesus não merecia todos os açoites, mas ele recebeu para que hoje você não fosse açoitado. Houve uma troca, ele nos substituiu. Então, nessa noite eu quero orar, eu quero que você ore também. Ore, porque talvez você precise de um milagre. Só Deus faz milagre e é de graça. E não adianta você tentar prometer as coisas para ele. Olha, se o Senhor fizer isso para mim, eu faço isso. Se você pensa assim e você falar assim, você está fora do esquema. Você não vai receber. Porque é de graça. É impagável. É de graça. É você que tem que entender que ele dá para você de graça, gratuitamente. É você erguer suas mãos e saber que ele é Deus que te prospera. É você que tem que receber isso. Entender que não é de pessoas que você precisa de favor, é do favor do rei. Já contei N vezes Aquele empresário que todas as manhãs tirou uma hora da manhã para estar com o Senhor. É você entender isso. Eu não tenho que correr atrás de ninguém. Eu vou entrar nesse quarto, eu vou falar. Você tem que se ouvir falando. Eu vou verbalizar: Deus, tu és a minha força, tu és a minha vida, tu és maravilhoso, tu és tremendo, tu és o Senhor dos Senhores. Tu és aquele que está comigo, tu és o Deus que me prospera. Eu não tenho medo. O Senhor me sara. O Senhor é a minha cura. Tu és aquele que me levanta. É você que faz isso. Então, nessa noite, eu quero orar ao Senhor, louvando a Ele pela vida do Diego, esse jovem que tem buscado qual é o propósito de Deus para ele. E com certeza, ele logo, logo está saindo daquele hospital com uma experiência muito maior, com uma intimidade muito maior com o Senhor. Essa intimidade é para você e para mim. E é de graça. É de graça. Não tem o que ser pago. Já foi pago. E não importa em que área você esteja precisando, só que Deus vai agir segundo um coração humilde, um coração que não é soberbo. Um coração que aprende a receber dele de graça. Que você erga tuas mãos, esquece quem está aqui do teu lado. Infelizmente, não fique com aquela mentalidade que eu já. A gente cansa de ouvir as pessoas falando. E falam para Deus: Deus, ó, dá a doença para mim, mas livra o meu filho. Ai, Deus, quebra a minha perna, mas deixa ele livre. Isso é tolice. Significa que você não conhece nada de Deus quando você pensa assim. Deus não machuca pessoas. Deus cura pessoas. Deus restaura pessoas. Ele não machuca ninguém. Porque alguém foi machucado no teu lugar. Foi o próprio Filho de Deus machucado no teu lugar. Então, nessa noite, tira os olhos de você. Aprenda a adorar a Ele. Fecha teus olhos. Não importa quem está do teu lado. Aproveita esse momento. Não seja orgulhoso no seu coração, nem soberbo nas tuas emoções. Erga tuas mãos e começa a verbalizar. Diga para Deus que você o ama, que você confia nele, que ele é a tua força, que ele é teu escudo. Diga para Deus que a sua vida pertence a ele, que você entende o amor dele por você. E se você não entende, diga para ele: Deus, eu quero entender esse amor. Eu quero te amar. Me ajude a te amar, Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha força. Ó Pai, nessa noite, eu te agradeço pelo milagre sobre o Diego. Eu te louvo nessa noite pela vida abundante que está sobre o Diego, porque a morte foi vencida pela cruz de Cristo. Nessa noite, Pai, eu oro pelas pessoas que estão comigo pela internet, que estão precisando de um milagre nessa noite, que estão precisando de cura, de restauração, que precisam de uma resposta de Ti, Senhor. Nessa noite eu oro por elas, que neste momento, Pai, as pessoas que estão comigo neste lugar, que elas sejam tocadas poderosamente pelo Teu Espírito, que elas entendam que Deus as ama, que Deus não é contra elas, Deus não é contra nós, Deus é por nós. Que haja uma mudança tremenda, Pai, na mente de cada pessoa que está comigo nessa noite. Tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é diabólico seja destruído, Senhor. E que o Teu poder venha. Pai, obrigada pelo milagre que se manifesta na minha vida, na vida de cada pessoa que está comigo. É o Teu milagre, é o Teu poder, Senhor. É vida sendo salva, vida sendo curadas. Toda a enfermidade não fica no corpo de ninguém que está comigo nessa noite, neste lugar. Não fica no corpo de quem está comigo pela internet, toda operação maligna. E você que está orando por alguém, agradeça a Deus, porque Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu o seu clamor. E você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Os teus olhos verão o milagre do Senhor acontecendo na tua vida. acontecendo na tua vida, na tua casa. Muito obrigada, Pai, pela tua fidelidade sobre nós. Nós te amamos, te amamos, te amamos. Tu és santo, tu és um Deus santo. Nós te amamos, Pai. Tu és tudo para nós, Senhor. Oh, aleluia, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Vamos pegar uma palavra lá em 1 Samuel. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Já lemos muitas vezes. Mas tem algumas coisas que são importantes trazermos à memória. 1 Samuel 17, a partir do versículo 24. Lembra, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem algo para você. 1 Samuel 17, a partir do versículo 24. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós temos que entender que há poder na palavra de Deus. Você não tem que estar com medo. Se você olhar a circunstância, você vai perecer. E é isso que nós vemos que Davi não olhou. Davi não olhou a circunstância. Davi olhou Deus, olhou para Deus. E nessa noite nós não temos que olhar para nós mesmos. Temos que olhar para Deus. 1 Samuel 17, 24. Então Davi foi até o acampamento levar lanche, saber notícias dos seus irmãos que estavam lá, que estavam no exército do rei Saul. Então vamos ver aqui. Todos os israelitas, vendo aquele homem, vendo Golias, né, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Você olha a circunstância e você treme diante dela. Você tem medo dela. Não tenha medo. Eles tremiam diante de Golias. Tinham medo. Medo é fé invertida. Medo é convicção de que vai dar errado. Por isso combatemos o medo. Primeiro sentimento que entrou no jardim do Éden foi o medo. Adão disse, Senhor, porque tive medo, me escondi de ti. Ele teve medo de Deus. Olha que interessante. Deus vinha todos os dias falar com Adão e ele ficou com medo de Deus. Não tenha medo de Deus, guarde isso. Deus não é contra você. Deus não tem enfermidade para você. Deus não tem derrota financeira para você. Deus não tem nada de mal para você. Todo o mal que nós merecíamos foi sobre Jesus, para que você recebesse todo o bem que você não merece. Você não merece, eu não mereço, mas recebemos, porque somos feitos justos. O diabo gosta de ficar nos condenando, como se tivéssemos que ser humildes e falar, não, esse tipo de humildade, não, Senhor. Ah, eu não mereço, Senhor, mas me dá só isso, olha, faça só isso para mim, Senhor. Como se você não se sente digno do banquete. Esse sentimento de não se sentir digno de receber não procede de Deus. Deus te fez digno em Cristo. Deus te justificou em Jesus para você receber todas as bênçãos de graça. Gratuitamente. É você entender que o nosso adversário não é a pessoa, é o diabo o nosso adversário. É ele o nosso adversário. Ele levanta cenários mentirosos. E você tem que ficar firme na verdade. Como Davi, olha só, continuando. E diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro. Olha o comportamento de Davi. Todo mundo só ficava falando do problema. Todo mundo só ficava apontando para o tamanho de Golias, dizendo: Olha o tamanho deste homem. Nossa, ele é poderoso demais. Quando Davi chegou lá, ele não olhou o tamanho de Golias. Ele perguntou: O que vai acontecer com o homem que derrotar Golias? O que vai acontecer? Ah, terá muitas bênçãos. Muitas bênçãos? Aí ele correu para o outro e perguntou: O que vai acontecer para quem derrotar Golias? Ah, o rei vai dar muitas bênçãos. Riqueza, vai casar com a filha do rei. E o rei vai isentar os impostos. E o irmão dele se irou contra Davi. O diabo ficou irado e usou o irmão de Davi para estimular, falou: Davi, cadê as tuas poucas ovelhas? Tentando diminuir Davi. Você é um pastorzinho qualquer, com poucas ovelhas. Você deixou suas poucas ovelhas no pasto e veio aqui fazer o quê? Tentando diminuir Davi. Davi não ligou para a fala do irmão. E correu, se desviou do irmão, daquela fala mentirosa, e correu para o outro e tornou a perguntar: O que é que vai acontecer? Percebeu a diferença? Não fique ouvindo a voz do diabo usando pessoas para diminuir você, para roubar a tua paz, para dizer para você que não vai dar certo, para dizer que você não é nada. Não ouça essa voz, ela é mentirosa. E olha só, desviou-se dele, versículo 30, para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, Saul é o rei: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Olha o comportamento de Davi. Ele não olhou Golias. Ele trouxe à memória aquilo que dá esperança. Falou: quem é esse filisteu? Eu conheço Deus. Eu também tive outras dificuldades e Deus nunca me deixou. Sempre esteve presente e eu venci cada dificuldade. Vou vencer de novo, porque Deus é poderoso. Não ficou olhando a dificuldade. O nosso problema é que ficamos olhando as dificuldades. O que o médico falou? Ah, o médico falou que não tem jeito. Ah, o médico falou que agora, se der febre, vai piorar. O Diego teve febre na UTI. Você ora e o diabo levanta uma circunstância para desestimular você. E quem estava orando pelo Diego não olhou a febre, olhou o poder da palavra e a febre cessou. Imagina Sadraque, Mesaque e Abidnego. A fornalha era real. Você vai ser colocado dentro de uma fornalha. Eles não retrocederam. Eles olharam o poder de Deus e entraram na fornalha. E havia um quarto homem com eles. Sadraque, Mesaque e Abidnego não morreram na fornalha. Agora, você quer morrer na fornalha? Porque é você que escolhe. Se você confia em Deus, o seu semblante é alegre. O teu semblante é de força, é de coragem. A tua fala é poderosa. A tua fala não é de derrota. A tua fala é de convicção. E você anda com o peito estufado. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sei quem eu sou. E não há impossíveis para o meu Pai. Não é ser soberbo. É saber quem você é. É saber que eu não vou morrer antes de cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E não importa mais nada. Eu me agarro à verdade e eu avanço na verdade. Davi não ficou olhando Golias. Ele olhou Deus, o poder de Deus. Lembra dos espias quando foram para Canaã? 12 homens preparadíssimos, enviados. Só Josué e Caleb não enxergaram os gigantes. 10 voltaram dizendo, há gigantes naquela terra. E nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. É você que se enxerga errado. Eles falaram, nós nos enxergamos como gafanhotos diante deles. Agora Josué e Caleb tinham outra fala. Não, eles não são páreo para Deus. Deus pode, Deus é maior do que eles. Nós temos que entender qual é a mensagem do Evangelho para nós. A Cidinha está aqui e há muitos anos o Plácido teve um melanoma. E o médico disse para ela, não me deixa mentir, você pode falar com ela no final da reunião. Quando ela chegou para saber a notícia, o diagnóstico, o médico disse para ela, venda tudo o que você tem e vá para São Paulo. Porque o seu marido tem poucos meses de vida. Se tiver algum sucesso, alguns meses, você vende tudo e você parte. E naquele dia ela entrou no carro. E ela olhou para o céu. E ela olhou o papel que dizia, vai morrer. E a voz do médico dizia, vai morrer. E ela olhou para o céu. E ela viu que Deus criou todas as coisas. E Deus era maior do que qualquer diagnóstico contrário. E ela falou para mim que dentro daquele carro Deus ficou grande. Muito grande. Maior do que todas as coisas. E o medo foi embora do coração dela. Pergunta para ela se ela gastou um tostão. Nada. Ela não gastou absolutamente nada. E o Plácido foi curado 100% de algo que era impossível. Agora, quem você vai crer? Aí está a sua escolha. Você vai encher seu coração com essa verdade, ser como Daniel e não olhar, ser como Davi e não olhar a circunstância, não olhar para Golias, ser como Daniel na cova dos leões e não olhar os leões, ser como Sadraque, Mesaque, Abidnego, não olhar o fogo que ardia. Quem você vai escolher ser? Porque é você que escolhe. Ou você vai encher seu coração com esta palavra e trazer a memória que te dá esperança. Ou você vai olhar a circunstância e você vai morrer. Não é porque Deus quer que você morra. É porque você está olhando o lado errado. Você está dando mais crédito para a fala de Golias do que para a fala de Deus. E você se engana a si mesmo, dizendo, não, eu confio em Deus, mas o médico falou. O médico estudou. O médico mostrou para mim a radiografia. Mas quem é o médico? Maior que Deus? É você. A conta bancária diz para mim. Quem é a sua conta bancária? Diante daquilo que a palavra de Deus diz que Jesus se fez pobre para que você fosse enriquecido em todas as áreas. Quem é a conta bancária? O que é a conta bancária, melhor dizendo? Olha, continuando. Versículo 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar. pois jamais, jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado nas mãos, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Tentaram vestir Davi com armas naturais. Não funciona. Você não pode guerrear no mundo espiritual com armas naturais. Não funciona. O diabo só conhece uma arma: Jesus. A única coisa que para o diabo se chama Jesus, a cruz de Cristo. Não é o teu poder, não é o teu dinheiro, não é a tua fama, é Jesus. É este nome que faz o diabo parar. É este nome que faz o diabo recuar. É este nome que derruba Golias, que derruba gigantes diante de você. Agora, qual é o nome que você tem chamado? Qual é o nome que você tem chamado? É o nome de Jesus que você chama? Porque é esse nome que tem poder. Não é outro nome. Não se engane. Não é outro nome. Olha só, continuando. Versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Além de Golias, Golias tinha um escudeiro. Davi estava aparentemente sozinho. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi. Golias falou para Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não olhou para ele. Disse: o diabo está afrontando a palavra de Deus, o povo de Deus. Ele vai ver quem ele está afrontando. Não é a mim que ele afronta, é a Deus, o Senhor dos Exércitos, que ele está afrontando. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante, é poderosa. Ela corta, dividindo a nossa alma do nosso espírito. Então imagina, vem um problema contra você, que é Golias. O que você faz? Vai usar armas naturais? Vai correr atrás de um empréstimo bancário? Vai correr atrás de pessoas para te dar um emprego? Você vai começar a correr atrás, se humilhando para as pessoas? Vai começar a ligar para todo mundo? Ou você simplesmente vai entrar naquele quarto e vai erguer as mãos e vai dizer: eu tenho um Deus. E eu te louvo, tu és tudo para mim, tu és a minha força. Tu és a minha força, Senhor. Tu és aquele que restaura tudo para mim. Tu és aquele que supre todas as coisas para mim. Tu és aquele que tira os meus filhos de lugares de fraqueza. Tu és aquele que muda a mentalidade do meu marido. É você que vai orar. É você que vai falar. Pai, é você olhar para você mesmo e se enxergar como Deus se enxerga. Eu sou a mulher virtuosa que edifica a minha casa. Eu sou uma mulher virtuosa que edifica a minha casa. Eu tenho vestes de força e dignidade. Eu não tenho medo do amanhã. Eu sou essa mulher que faz bem ao marido todos os dias da vida dele. Eu sou essa mulher. É você olhar para você mesmo como o marido. Eu sou este marido que a palavra de Deus diz. Eu amo a minha esposa como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. Os meus filhos não são isso que eu estou enxergando. Os meus filhos são ramos frutíferos do coração de Deus. É você que fala: Pai, obrigado porque o Senhor vende todas as coisas para mim. Obrigada porque a tua palavra é a verdade. Eu creio na tua palavra. E a tua palavra derruba Golias. A tua palavra é poderosa. Eu creio na tua palavra, Senhor. Eu não vou olhar as circunstâncias. Eu olho a tua palavra. Hoje de manhã, minha mãe foi fazer um exame simples. Tomografia com contraste. Aparentemente um exame normal. Mas ela teve uma reação alérgica ao contraste. Quase morreu. Se eu fosse olhar os sintomas no corpo dela, eu ia enfraquecer. Mas eu não olhei os sintomas. Eu não olhei aquilo que eu via. Eu olhei a palavra de Deus. Eu olhei para Ele. E eu comecei, eu não me importei que tinha médico, tinha enfermeiras comigo. Simplesmente eles tiveram que esperar eu terminar de orar. Porque é da oração que vem a minha força. A minha confiança não estava naqueles aparelhos. A minha confiança estava em Deus, que tudo faz por mim, que é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Dele eu espero. Ele é poder. É você que escolhe quem você vai olhar. Vai olhar para os aparelhos e achar que está tudo certo? Ou você vai olhar para Ele e dizer, não, a minha força vem dEle? É você que tem que fazer. E é o seu testemunho, porque eles tiveram que me esperar. Tiveram que esperar eu terminar de orar. Esperaram a reação começar a ceder e depois eles entraram. Primeiro Deus. Primeiro você ora, você confia, você não olha a situação. Você não olha a circunstância. Se você olhar a circunstância, você vai afundar. Pedro era um pescador. Cheirava peixe. Já viu pescador como cheira peixe? Ou ele iria ser um pescador a vida toda, ou ele ia crer que Deus tinha um plano, um outro plano para ele. Você vai ser pescador de homens para mim, Pedro. E o futuro de Pedro foi transformado porque ele agarrou o propósito de Deus para ele. Ele não era obrigado a ser um pescador de homens. Ele aceitou. Ele escolheu. É você que escolhe se agarrar à verdade da palavra ou não. Olha só, continuando. Pega 1 Samuel 17, vou pular umas partes. Versículo 46. Hoje mesmo. Aí que está. Você crê nisso? Hoje mesmo, Davi disse, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Você sabe que Deus salva? É Ele que salva. Tem que crer nisso. Não é só ouvir, é crer. Deus salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha o versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou. Pedra, Jesus, a palavra, a rocha. E feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. A palavra de Deus, a pedra, Jesus, é você orar incansavelmente até você enxergar aquilo acontecendo dentro de você. Lembra do profeta Eliseu? Ele orava para chover. E ele começou a orar, Ele disse para o moço dele, corre, vê se você vê alguma coisa no céu. Não, está tudo azul, não vejo nada. Ele continuou orando, E aí correu de volta e disse para ele, Eliseu, eu vi uma nuvem do tamanho de uma mão, de um punho fechado. Aí Eliseu levantou e corra, diga para o rei correr, porque vai cair um temporal. E antes que ele chegasse, o temporal veio. Você ora até aquilo começar a mudar você por dentro. É você que ora incansavelmente, trazendo à existência aquilo que você não enxerga. Não é igual as pessoas fazem, ah, eu orei, sabe? Eu fui lá, faz 7 dias que eu orei, nada dá certo, nada muda. Isso é fé? Fé é certeza. Fé é convicção. De que vai acontecer, porque Deus falou, vai acontecer. Isso é fé, é convicção. Olha só, versículo 51. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. É você que vai contra Golias. É você. Olha só, olha o versículo 55. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o Filisteu, disse a Abner, o comandante do exército, de quem é filho este jovem Abner? Respondeu Abner, tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Você, de onde surgiu esse jovem? Com tamanha coragem. Davi não buscou a sua própria honra. Ele era um desconhecido. Ele não foi lá para ser exaltado. Ele foi lá. E quando ele ouviu a circunstância, disse, quem é esse homem para afrontar assim a palavra de Deus? Ele não foi buscar a própria honra. Ninguém sabia nem quem ele era, o rei nem sabia. Quem é esse jovem, Davi? Abner, o comandante, disse, eu nunca... Rei, eu não sei quem é ele, de quem ele é filho. Olha só, versículo 57. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou, de quem és filho, jovem? Respondeu Davi, filho do teu servo, Jessé, belemita. Eu sou filho de Jessé, belemita. As pessoas vão perguntar, mas quem é aquela moça? Quem é aquele homem? Ele é um filho de Deus, é uma filha de Deus, tem autoridade, tem poder na vida dele e na vida dela. É assim que nós temos que ser conhecidos. Somos filhos de Deus, temos uma autoridade. E o diabo sabe disso, você que tem que saber. Estamos no tempo da graça, favor e merecido. Quero terminar lendo Lucas. Nessa noite eu quero que você fique cheio com a palavra de Deus, encorajado pela palavra. Lucas 10. O seu futuro pode ser nessa noite poderosamente mudado. Davi disse, hoje mesmo, diabo, Deus me entrega a sua vida nas minhas mãos. Hoje mesmo esse Golias cai na minha frente, hoje mesmo. Não é amanhã, é hoje. É você que vai com ousadia. É você que erga tuas mãos e adora e ora ao Senhor. Com ousadia, crendo no seu coração. Pessoas, elas têm que estar com o coração convicto da verdade. E andar segundo a palavra de Deus. Não andar segundo aquilo que estão vendo. Olha o testemunho do Diego. A música que estava na mente dele. Senhor, eu não quero morrer. Não me deixa morrer. Porque o Senhor tem um propósito para mim. E eu quero cumprir esse propósito. Eu não vou morrer. Não me deixa morrer, eu quero viver. E mal sabia ele que no dia seguinte, uma seta de morte veio sobre ele. E as pessoas começaram a orar por ele. Olha como que é muito importante ter pessoas do teu lado que creem na verdade. A namorada dele cria na palavra. Teus amigos, sua família. Precisamos crer na palavra. Não ter vergonha da palavra. Você está com o melhor, você está com o maior. Não é religião, é Jesus. Religião não leva você para o céu. Nenhuma religião do mundo te leva para o céu. O caminho para o céu é Jesus. Caminho perfeito, caminho maravilhoso. O poder de Deus está na tua vida. Tudo que você toca prospera. É você que tem que saber, Pai, eu te louvo. Tudo que eu faço prospera. Porque eu sou abençoado, eu sou abençoada. Essa enfermidade tem que cair de mim. A pobreza não fica na minha casa. Os meus filhos são livres. É você que vai avançando. A fé tem um comportamento. Fé tem comportamento. Davi simplesmente ficou olhando para Golias? Não. Davi foi contra Golias usando a palavra. Resistimos ao diabo, que é mentiroso, com o quê? Com a verdade. Vai contra a mentira? Com a verdade de Deus. Não, a verdade de Deus para o meu filho, ele não morrerá. O meu filho não é isso que eu estou vendo. O meu filho não vai mendigar o pão, porque eu tenho uma promessa. Crê no Senhor, um justo não é desamparado. E nem os seus descendentes hão de mendigar o pão. Os meus filhos prosperam. Acabaram de ligar para você, mãe? Estou na falência. Você desliga o telefone chorando, gritando, amaldiçoando Deus. Você vai dizer para ele no telefone, filho, isso não é a verdade. Desliga o telefone, pai, eu te louvo porque os meus filhos prosperam. Porque o Senhor tem uma saída para o meu filho, o Senhor tem uma porta para o meu filho. E tudo que o diabo roubou do meu filho, o Senhor traz de volta. O Senhor restaura, o Senhor resgata. O que você fala? Fala para ele, olha, você é um incompetente. Sabia, você é um incompetente. Você faz tudo errado. A culpa é sua. É assim que você faz? Porque se você faz assim, você faz errado. Tua guerra é no mundo espiritual. O diabo quer que o seu filho se ache e se veja incompetente. Agora, você também vai ajudar nisso? Ou você vai dizer, não, filho, nós temos alguém que é poderoso. Eu creio, meu filho, em Deus, e Deus é poderoso. Ele reverte, ele vai reverter o que era derrota em vitória para você, meu filho. É a sua fala de vitória. Lucas 10, a partir do versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo. Os 70 discípulos voltaram, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. O demônio se submete a quê? Ao nome de Jesus. Somente ao nome de Jesus. Só o nome de Jesus para demônios. Ninguém mais. Não adianta você insistir, porque é bíblico. Toda autoridade foi dada para Jesus. Mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Só um pedaço do poder do inimigo? Todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Você tem que ter medo do diabo? Que o diabo vai causar algum dano para você? Então para com aquela velha história. Ai, fulano chega na minha casa. Ai, tá tudo errado. Ai, meu Deus, agora eu fui pregar Jesus naquele lugar, agora o diabo me retalhou. Agora olha o que aconteceu comigo, porque eu falei de Jesus para fulano. Falei de Jesus para aquela família, olha o que aconteceu comigo. É isso que está escrito na Bíblia? Quando vier esse tipo de pensamento para você, vá contra o diabo usando a palavra. Está escrito, diabo, eu posso pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano vai me causar. É você que ministra para você mesmo. Está escrito na Bíblia. É você que pega a palavra. Olha só. Em quem que eu vou crer? Na palavra ou naquilo que eu sinto? E ele fala no versículo 20. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado, está escrito nos céus. Rita, não fica feliz porque você fala em nome de Jesus e os demônios correm. Fica feliz porque você é filha de Deus. Porque o teu nome está escrito no céu. Você é filha dele. E o diabo sabe que você tem veste de justiça. Que você é coroada de graça e misericórdia. É você que anda no sobrenatural. É você que pisa sobre todo o poder do diabo. E nada, nenhum dano vai te causar. Não tenha medo do diabo. Para com isso. Comece a encher teu coração com a verdade. Não, a minha casa não vai perecer. O meu marido não é isso que eu estou vendo. Meu marido é um homem que me ama como Cristo é uma igreja. Meu marido é salvo. Os meus filhos são salvos. Você ministra para você mesmo. Você prega para você mesmo. E quando nós começamos a entender que temos a sabedoria de Deus, as coisas começam a fluir. Há muitos anos, um marido veio falar comigo. Me ligou. Rita, posso aí falar com você? Pois não. A minha mulher frequenta aí as reuniões e você não me conhece, mas eu gostaria muito de falar com você. Ok. Falou, olha, Rita, tenho nada contra você, mas o que é que a minha esposa está aprendendo? Porque agora eu chego em casa, a minha roupa não está mais arrumada na cama. A minha janta eu tenho que esquentar. Porque elas, quando eu chego em casa, ela só está com a Bíblia aberta. E fala que ela tem que ler a Bíblia. E não cuida de mais nada. Agora eu te pergunto, é isso que a Bíblia diz? Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói com as próprias mãos. A Bíblia diz que a mulher sábia ganha o marido com a boca fechada, com seu comportamento. Imagina o marido chegando em casa e a mulher que está lendo a Bíblia, a mulher que diz que lê a palavra, ela está bonita. Ele não vê a mulher lendo a Bíblia. A mulher é uma carta lida. A Bíblia diz para sermos uma carta lida. E não lermos a Bíblia para o outro. Você é a carta lida. As pessoas leem a carta em você. E o teu marido olha para você. Você está bonita, alegre. E você é gentil com ele. Você melhora nos seus cuidados para com ele. E você não nega sexo para ele. E você está melhor. Ele vai dizer, vai, esse lugar é bom. Esse lugar é bom para você ir. Não para de ir. Agora, não é o seu marido que está aqui. Não é a sua esposa que está aqui. Nós somos uma carta lida. As pessoas têm que desejar ter o que nós temos. E não correr daquilo que temos. É a graça do Senhor sobre você. Você fala com sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela fala com sabedoria. Ela faz bem ao marido todos os dias da vida dele. Só de vez em quando? Todos os dias. É bíblico. É bíblico. Nós melhoramos, não pioramos. Nós temos uma ousadia. Nós temos a sabedoria. Então, nessa noite, vamos mudar a nossa maneira de pensar. Porque segundo aquilo que o homem pensa, ele é. Se você pensa errado, você crê errado. Se você crê errado, você não vai ter o resultado que você espera. Eu quero que você entenda algo. Viemos aqui para adorar a Deus. Porque Ele é um Deus fiel. Porque Ele é um Deus bom. Porque quando você ergue as tuas mãos e o seu coração enche de paz, porque você sabe, Deus não é contra você. Deus não quer te machucar. Deus não quer machucar ninguém. Deus é amor. Ele não machuca as pessoas. Ele quer te ajudar. É você que tem que abrir o seu coração e confiar nele. Buscar nele a sua resposta. Passar tempo com ele, lendo a palavra. Não é passar tempo para receber. Você já recebeu gratuitamente. Você passa tempo porque você ainda não entendeu o que você já recebeu. Se você não entendeu, você passa tempo com ele para descobrir que ele já deu para você. Aí está a diferença. Oh, Pai, nessa noite é noite de glória. É noite de poder. Contigo saltamos as muralhas nessa noite. Saltamos muralhas. Pai, todas as pessoas que estão enfrentando medo por enfermidade. Cada pessoa que está enfrentando medo por derrota financeira. Cada pessoa que está enfrentando qualquer tipo de medo nessa noite, Pai, que está comigo, conectado comigo neste lugar. Em nome de Jesus, essa operação de medo seja destruída agora, em nome de Jesus. Toda operação de medo sobre a igreja seja destruída agora, em nome de Jesus. Todo medo vai embora agora. Solta a mente, as emoções das pessoas, em nome de Jesus. Nada, nada é impossível àquele que crê. E nós cremos, e nós dizemos para o monte agora, lança-te no mar, em nome de Jesus. Toda a resistência de Satanás diante de nós, dizemos agora, lança-te no mar, em nome de Jesus. Toda a operação das trevas contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a nossa família, toda a operação das trevas contra os nossos amigos, contra quem está conosco pela internet, em nome de Jesus, dizemos agora, retrocede, diabo, lança-te no mar, em nome de Jesus. Muito obrigada. obrigada, Pai, pela Tua fidelidade, pelo Teu milagre. Muito obrigada por esta noite maravilhosa. Até a tristeza salta de alegria, Pai. Obrigada porque nós estamos colhendo frutos da nossa oração. Nós vamos colher frutos desta oração dessa noite. Os nossos olhos estarão vendo o Rei Jesus agindo em cada uma das nossas circunstâncias. Em nome do Senhor, oh, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém.